Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 15 de março de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia. Estes são os destaques de hoje. Câmara aprova a proposta que facilita doação para fundos de direitos da criança e do adolescente. Comissões aprovam convite para que 9 ministros compareçam à Câmara dos Deputados. PEC amplia que amplia a acumulação de cargos por professores avança na Câmara. E também justiça climática e combate ao negacionismo serão focos da próxima virada parlamentar sustentável. A Câmara aprova a proposta que facilita doação para fundos de direitos da criança e do adolescente. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que facilita a doação para os fundos dos direitos da criança e do adolescente com dedução no imposto de renda. Atualmente, existem mais de 3 mil desses fundos mantidos pela União, estados e municípios. O texto aprovado permite que o contribuinte, pessoa física, destine mensalmente até 6% do imposto de renda apurado para um fundo de direitos da criança de sua escolha. A legislação atual só permite doações anuais na hora da declaração do imposto. A proposta prevê ainda que o contribuinte deverá indicar ao empregador quanto pretende doar mensalmente. No caso de o contribuinte ter mais de um emprego, a dedução somente poderá ser feita por um deles e o repasse será realizado pelo empregador na conta do fundo, após o recolhimento mensal do imposto retido na fonte. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, afirmou que é bom que a população tenha mais controle de suas contribuições.
O que a gente tem que lutar é pela transparência das instituições financeiras, orçamentárias, combater a corrupção que muitas vezes anelas os favores, mas contribuir sempre. O cidadão, a cidadã pagador de impostos, ele tem esse dever social, civilizatório, mas também podendo ter informação de para onde vão os seus recursos, os seus impostos, e poder decidir é um avanço democrático para o país.
O deputado Welter, do PT do Paraná, comentou que a proposta poderá garantir mais recursos para os cuidados com crianças e adolescentes.
Ela dá garantia de que o cuidado com a criança e o adolescente, os conselhos municipais do direito da criança e do adolescente definam cada vez mais critérios justos para assistir com mais recursos, com dinheiro que muitas vezes ele pode ser aplicado no local, que é aquilo que é um imposto devido. Então, ele tem eficácia, é eficiente, ajuda muito no cuidado da criança e do adolescente.
A proposta que facilita a doação para os fundos dos direitos da criança e do adolescente com dedução no imposto de renda já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
PEC que amplia a acumulação de cargos por professores avança na Câmara. Repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
Comissão Especial da Câmara aprovou proposta de emenda à Constituição que autoriza a acumulação remunerada no serviço público de um cargo de professor com outro de qualquer natureza. A Constituição proíbe servidores de acumularem cargos na administração pública, com algumas exceções. Os professores podem ter dois cargos em escolas diferentes e também podem ter outro emprego público, desde que de caráter técnico ou científico. A deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, relatora do texto, explica o que muda com a PEC.
Uma vez sendo devida a qualificação, compete a ele, profissional, escolher se quer trabalhar 20 horas, 40 horas ou 60 horas. O texto apresentado não está falando da dedicação exclusiva. Não define o que é cargo técnico nem científico. Não está voltado apenas para o ensino superior. Pelo contrário, a PEC abrange todo exercício do magistério em sua amplitude.
O deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, autor da proposta, diz que os professores precisam dessa segurança jurídica.
Então, quantas pessoas não estão para perder os seus empregos hoje? E a aprovação dessa PEC poderá salvar milhares de empregos em todo o Brasil. Eu tenho certeza que logo, logo, nós vamos estar no plenário realizando esse grande sonho, que é trazer segurança jurídica para os profissionais que levam a educação no nosso país.
A proposta de emenda à Constituição que autoriza a acumulação de um cargo de professor com outro de qualquer natureza será agora analisada pelo plenário da Câmara em dois turnos de votação. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Comissões aprovam convite para que 9 ministros compareçam à Câmara dos Deputados para discutir projetos das pastas. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
Na volta às atividades, as comissões permanentes aprovaram o convite para 9 ministros comparecerem à Câmara. Dentre os convidados estão o titular da Fazenda, Fernando Haddad, da Educação, Camilo Santana, e das pastas da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Pesca. Os deputados também querem ouvir o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Em todos esses casos, os autores dos convites, tanto deputados da base do governo quanto da oposição, dizem que o objetivo é conhecer os planos dos ministérios para esse ano. Também querem ouvir o relato sobre o primeiro ano de trabalho dos ministros e conhecer as principais demandas de cada um. Outro ministro que deve comparecer à Câmara é Luiz Marinho, do Trabalho. Nesse caso, no entanto, o tema da visita será o projeto que regulamenta a relação de trabalho de motoristas de aplicativos de transporte, como Uber. De acordo com o autor do requerimento, o deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, Luiz Marinho já se comprometeu a comparecer à comissão no dia 3 de abril. Capitão Alberto Neto disse esperar que o ministro explique os benefícios do projeto para o trabalhador. Na opinião do deputado, a proposta é negativa, porque vai gerar desemprego.
Nós já sabemos o que é que o governo quer. O governo quer arrecadar. Então ele está taxando a Uber, está taxando o trabalhador. E pelo estudo simples de mercado, quando você aumenta o preço, você vai diminuir a demanda, porque a população não vai ter condições de pagar. E aí você reduz o número de corridas. Se tu reduz o número de corridas, tu reduz o número de trabalhadores. Então a gente não pode admitir um projeto do governo que vai trazer desemprego para o país.
Com o ministro da Educação, Camilo Santana, os deputados têm uma pauta extensa. O autor do requerimento para que o ministro compareça à Câmara, deputado Pedro Xai, do PT catarinense, explicou que o principal assunto será o novo Plano Nacional da Educação. O plano em vigor vence em junho e é preciso aprovar novas diretrizes para o ensino brasileiro.
Nós temos pressa, nós temos necessidade de avaliar o atual Plano Nacional, o que conquistamos, o que não conquistamos, as metas que atingimos, as metas que não atingimos, e projetar um novo Plano Nacional. E cabe a esta casa deliberar, e não tem como não ser esta comissão a primeira a debater, a dialogar, a discutir com o Ministério, porque é o Ministério que vai tomar a iniciativa. Provavelmente o dia que ele estará aqui, o Plano Nacional já estará aqui nas nossas mãos para dialogar.
Outros temas para debate com Camilo Santana na Comissão de Educação são o projeto que reformula o ensino médio e a expansão do ensino superior, segundo Pedro Xai. O ministro Fernando Haddad virá à Comissão de Finanças e Tributação. De acordo com o autor do convite, deputado Mário Negromonte Júnior, do PP da Bahia, que também preside o colegiado, o ministro já se comprometeu a comparecer. Estão apenas discutindo as datas. O mesmo ocorre com os ministros da Defesa, José Múcio Monteiro, e das Relações Exteriores, Mauro Vieira, segundo o autor do requerimento, o deputado Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul. O deputado é presidente da Comissão de Relações Exteriores e da Defesa Nacional, que irá realizar as audiências com os ministros. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissão aprova direitos para que trabalhadores possam arrendar a empresa em que trabalham em caso de falência. O repórter João Gabriel Freitas acompanhou a votação.
Dados da Serasa Experian mostram que em 2023 foram feitos 1.405 pedidos de recuperação judicial para empresas em crises financeiras. Só que às vezes quem pode salvar a firma são os próprios trabalhadores. Nesse sentido, avança na Câmara dos Deputados um projeto que garante aos empregados o direito de assumir o controle da empresa em que trabalham caso o negócio entre em processo de falência. Essa possibilidade já existia na lei vigente desde 2005. Porém, a proposta assegura que sociedades constituídas por funcionários do próprio devedor tenham prioridade na aquisição ou no arrendamento. No arrendamento, quem detém a propriedade do negócio, chamado de arrendador, cede o direito de uso da empresa em troca de algo, geralmente um valor financeiro, por certo tempo. Já quem assume as rédeas do empreendimento, ou seja, o arrendatário, além de ter o poder administrativo sobre a instituição, recebe a opção de compra em definitivo ao fim do contrato. O texto aprovado na Comissão do Trabalho também altera a Lei do Seguro-Desemprego. A norma prevê que esses trabalhadores continuem tendo acesso ao benefício, já que hoje, assim que a sociedade de empregados toma a frente da empresa, os envolvidos perdem esse direito. A relatora na comissão, deputada Érica Cocai, afirma que devido à situação de falência, o empreendimento não gera lucro no começo do arrendamento. Para a deputada, não estender o auxílio é um risco aos empregados e torna mais difícil a recuperação do negócio. Érica Cocai defende que o reposicionamento da empresa no mercado depende da segurança financeira dos trabalhadores.
Isso possibilita que nós tenhamos no nosso país trabalhadores e trabalhadoras assumindo a empresa que constroem todos os dias. E isso possibilita dignidade e, ao mesmo tempo, a continuidade da própria empresa, agora arrendada por sociedades constituídas por quem a mantém todos os dias.
O projeto ainda prevê que seja dado ao grupo de trabalhadores que tomaram a frente da empresa uma carência de 12 meses para o início do pagamento do arrendamento. De acordo com a autora do texto, deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho, o período é importante porque os empregados não possuem recursos para arcar com o pagamento da dívida e com as despesas diárias no início da gestão. Agora, o projeto que garante aos funcionários o direito de assumir o controle da empresa em que trabalham, caso o negócio entre em processo de falência, segue para análise da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Uma proposta em debate na Câmara muda a regra para a inclusão de produtor rural como segurado especial da Previdência. O repórter Cláudio Ferreira explica.
A mudança de apenas uma palavra na legislação pode significar a inclusão de mais produtores rurais como segurados especiais da Previdência. Pelo menos esse é o objetivo do projeto aprovado pela Comissão de Agricultura da Câmara, que modifica as regras da Previdência Rural. A proposta altera a Lei de 1991 sobre benefícios previdenciários, que estabelece que a aposentadoria do produtor rural depende do tamanho da propriedade. A legislação em vigor garante o benefício para a pessoa física que exercer atividade agropecuária em imóvel rural com área de até 4 módulos fiscais. O autor da proposta, deputado Pezente, do MDB de Santa Catarina, pretende incluir o termo aproveitável para caracterizar a área do imóvel sujeita ao cálculo previdenciário e explica o porquê.
O agricultor, segundo a legislação atual, que tenha mais de 4 módulos fiscais, não consegue se aposentar na condição de segurado especial, recebendo aquele um salário mínimo ao longo de uma vida inteira de trabalho. A minha proposta trata de módulos fiscais aproveitáveis, cultiváveis. O que é um módulo fiscal? É o tamanho de um terreno e varia de acordo com cada região do Brasil.
O termo aproveitável exclui do cálculo áreas de preservação permanente, reserva legal, áreas de relevante interesse ecológico, partes alagadas da propriedade e outras impróprias para uso. Segundo a justificativa do projeto, é a mesma lógica usada para a tributação dos imóveis. De acordo com o parlamentar, a mudança é uma questão de justiça, já que o produtor rural não pode explorar toda a área da propriedade, diminuindo sua renda e também prejudicando sua inclusão como segurado especial da Previdência. A proposta ainda precisa passar por outras 3 comissões permanentes da Câmara antes de ser examinada pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Justiça climática e combate ao negacionismo serão focos da próxima virada parlamentar sustentável. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o encontro entre deputados e organizadores para planejamento das ações em 2024.
A busca de justiça climática e o combate ao negacionismo estarão presentes na próxima edição da Virada Parlamentar Sustentável, prevista para junho. O evento surgiu em 2023, quando 65 organizações da sociedade civil promoveram 35 audiências e seminários no Congresso Nacional, visando mobilizar os parlamentares em torno da Agenda de Desenvolvimento Sustentável e Bem-Estar Social. Na apresentação do relatório dessas atividades, a coordenadora da Frente Parlamentar de Transição Climática, deputada Socorro Neri, do PP do Acre, elogiou a mobilização da sociedade civil em busca de compromisso coletivo com um futuro mais sustentável.
Esta iniciativa tem sido uma força propulsora das mudanças necessárias na política socioambiental brasileira, que aponte para um futuro onde o Brasil possa ser e assumir a liderança global global pelo exemplo. Nós precisamos, de forma coletiva, atuarmos com inteligência, com estratégia, com forte mobilização para vencermos os obstáculos, de modo muito especial, esse negacionismo presente no debate no Congresso Nacional.
O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, deu exemplos do que avalia ser influência do negacionismo na pauta legislativa.
A gente corre muitos riscos aqui dentro, como a gente viu com o marco temporal, com a pauta dos agrotóxicos. Se a gente não tomar o cuidado, nós vamos ter um retrocesso muito grande com a lei do licenciamento ambiental.
Diante da sucessão de eventos climáticos extremos, Tato citou algumas das prioridades da pauta ambiental visando a produção de bens e serviços com menos emissão de gases poluentes.
A agenda positiva que nós entendemos que nós precisamos discutir da transição energética, biocombustível, carbono, mas ter essas agendas como ferramenta para a gente fazer a nossa lição de casa. Simplesmente a gente não quer esverdear a economia, a gente quer enfrentar a desigualdade, a gente quer que tenha distribuição de renda.
O deputado disse que vai buscar o apoio de outras frentes parlamentares e comissões temáticas da Câmara e do Senado na articulação da próxima virada parlamentar sustentável. Um dos organizadores do evento, o coordenador de política socioambiental do Instituto Democracia e Sustentabilidade, Marcos Wurtmann, defende a aprovação das propostas de lei do mar, apoio à adaptação climática dos municípios, inclusão dos temas de segurança climática na Constituição e regulamentação da reforma tributária com garantia de recursos para a proteção ambiental. Em 2023, a virada abordou 88 propostas legislativas em debates ligados a 15 dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Wurtmann comemorou a participação de 27 parlamentares, 9 ministérios e 16 secretarias nacionais na mobilização da sociedade civil.
O que mais nos traz profunda confiança de que construímos algo valioso é ter toda a presença da sociedade civil conosco, construindo esse novo momento que agora se reinicia. Eu tenho certeza que após a virada do ano passado e nesta que nós estamos construindo, todos nós somos mais cidadãs e cidadãos.
Assessora para pautas das mulheres negras, pobreza e injustiça ambiental do Ministério das Mulheres, a arquiteta e ecologista Dulce Pereira reforçou o foco da próxima virada sustentável no combate ao negacionismo.
Eu sou dessa geração de pesquisadores. Éramos considerados loucos quando nós falávamos, por exemplo, da aceleração dos processos que acontecem na Terra. Éramos considerados antinacionalistas quando dizíamos que a nossa contaminação na Amazônia estava acabando com a possibilidade de vida qualificada em alguns países do Caribe. Éramos considerados irresponsáveis quando mostravam o nível de contaminação dos corpos das mulheres e homens que são atingidos pelos crimes ambientais. Então, esse negacionismo da ciência que nos leva a um estado de obscurantismo em relação à própria construção do futuro.
Integrante da organização Jovens pelo Clima, Ian Coelho garantiu a participação da juventude nessa mobilização.
Queremos funcionar como uma ferramenta para que consigamos, de fato, transformar esse nosso país, porque reconhecemos a importância da juventude nesse período de mudança e trazer a juventude para dentro da Casa do Povo, que é o Congresso Nacional.
Ao longo do ano, a virada parlamentar sustentável também pretende monitorar o avanço da agenda legislativa socioambiental por meio de dados e análise de riscos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Frente Parlamentar em Defesa da Vacina une forças ao Comitê de Enfrentamento à Desinformação do Governo. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou o encontro.
A Frente Parlamentar em Defesa da Vacina se reuniu com integrantes do Comitê de Enfrentamento à Desinformação do Governo Federal, que combate a desinformação acerca do Programa Nacional de Imunização. A diretora de Promoção de Liberdade de Expressão da SECOM, Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Samara Castro, integra o comitê e acredita que o combate à desinformação deve ser encarado como política pública, com a integração de vários setores do governo para que a cobertura vacinal seja maior. O coordenador do Comitê de Enfrentamento à Desinformação, João Brant, alerta que, de 2012 a 2022, houve um declínio na cobertura vacinal. Apesar de não ter sido determinante, a desinformação, segundo ele, contribuiu para isso e é usada como arma política.
O que me parece uma péssima combinação. Nós precisamos preservar a vida das pessoas, dos cidadãos brasileiros, especialmente nós estamos olhando para a faixa de 0 a 18 meses, bebês que precisam ser vacinados, e é preciso retomar essa cobertura vacinal. O ano de 2023 já significou uma retomada positiva, uma curva ascendente, mas a gente ainda entende que tem um conjunto de fake news, de desinformação, que afeta o crescimento e a retomada dessa cobertura.
Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, divulgado em 2022, os índices de cobertura vacinal, que alcançaram 97% em 2015, caíram a 75% em 2020, o equivalente ao índice do ano de 87. As maiores quedas foram para as vacinas BCG, quase 39%, e hepatite A, 32%, entre 2015 e 2021. Em 2023, 8 vacinas recomendadas do calendário para crianças apresentaram aumento de cobertura comparado a 2022. Hepatite A, pneumocócica, meningocócica, poliomielite, DTP, as duas da tríplice viral e a febre amarela. O coordenador do Comitê de Enfrentamento à Desinformação explica que o comitê atua em diversas estratégias, na comunicação, monitoramento, investigação e capacitação de agentes. Entre as ações, o estabelecimento de diálogo com influenciadores digitais, parceria com as redes sociais para aumentar o impacto da informação pró-vacina e a capacitação de 400 mil profissionais de saúde no tema do combate à desinformação, além de ações de responsabilização, com a atuação da Advocacia Geral da União e do Ministério da Justiça. Também fazem parte do comitê representantes da Controladoria Geral da União, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério da Saúde e da Secretaria de Comunicação da Presidência. O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Vacina, deputado Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, ressalta a importância da reunião para unir forças.
Esse negacionismo em torno das vacinas tem representado concretamente morte de crianças. A gente tem tido, por exemplo, um número muito grande de crianças que vão com deficiência ou a óbito por conta de não estarem vacinadas. Nós precisamos ter o Parlamento brasileiro envolvido no enfrentamento ao combate à fake news. A combate à fake news na área da saúde é crime sanitário. Isso nós precisamos pautar. É um absurdo que, inclusive, dentro do Parlamento, nós tenhamos ainda um bloco parlamentar negacionista que divulga desinformação e caos, medo à população. Então, o Ministério da Saúde, por exemplo, vem alcançando importantes marcas do ponto de vista de vacinação. Tem se posicionado positivamente. No entanto, nós queremos também que o Parlamento brasileiro, a gente possa fazer um debate no sentido de conscientizar e dizer que as vacinas são seguras e que os parlamentares também se envolvam nesse sentido.
O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Vacina, deputado Dorinaldo Malafaia, informou que vai se reunir com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, para alinhar ações mais efetivas em parceria com o Ministério. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Falta suporte às mulheres que sofrem com endometriose. O assunto foi discutido na Câmara dos Deputados, onde especialistas parlamentares cobraram diagnóstico precoce e tratamento adequado. A repórter é Lara Rache.
Em sessão solene na Câmara dos Deputados, em homenagem ao Dia Nacional da Luta contra a Endometriose, parlamentares e especialistas destacaram a falta de suporte às mulheres que sofrem com a doença e defenderam o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. Os principais sintomas são cólicas intensas durante o período menstrual, dor durante as relações sexuais, dor e sangramento intestinais e urinários durante a menstruação e dificuldade de engravidar. O Dia Nacional de Luta contra a Endometriose, 13 de março, está previsto em uma lei de 2022, que também instituiu a Semana Nacional de Educação Preventiva e de Enfrentamento à Endometriose. Uma das deputadas que pediu a sessão, Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, disse que muitas mulheres sofrem em silêncio por falta de conscientização e desinformação sobre a doença, que afeta 176 milhões de mulheres em todo o mundo.
Uma em cada 10 brasileiras tem endometriose e o diagnóstico e condição é desafiador. Estima-se que 8 milhões de mulheres enfrentam endometriose no Brasil. Em até 20% das mulheres, a doença pode ser silenciosa. São dados do Ministério da Saúde.
Coordenadora da Frente Parlamentar da Endometriose, a deputada Daiane Bittencourt, do União do Ceará, relatou a própria experiência com a doença, de muita dor e ainda sendo rotulada de mulher mole.
Fiz a retirada do meu útero, mas antes de eu descobrir a endometriose, antes de fazer a retirada do meu útero, eu tentei suicídio, porque eu não sabia por que eu sentia tanto essa dor. E isso mexia com o meu psicológico. Eu não me sentia mulher para nada. Eu não tinha disposição para nada.
A deputada já apresentou vários projetos de lei sobre o tema, incluindo um que institui diretrizes básicas para a melhoria da saúde das mulheres com endometriose e outro que concede a licença endometriose a servidoras e empregadas públicas que tenham endometriose severa ou incapacitante. A deputada Daniela do Vaguinho, do União do Rio de Janeiro, citou dados do DataSUS mostrando que nos últimos 5 anos, mais de 46 mil mulheres foram internadas por endometriose.
O Sistema Único de Saúde, o SUS, enfrenta desafios para oferecer tratamento adequado para a endometriose devido a questões como falta de especialistas, longas filas de espera para procedimentos cirúrgicos e falta de medicamentos específicos. Além disso, a complexidade da doença e a necessidade de abordagens multidisciplinares dificultam ainda mais o acesso ao tratamento integral pelo SUS.
Na sessão solene, o ginecologista Alexandre Brandão ressaltou que, em média, o diagnóstico da endometriose leva de 7 a 10 anos e esse quadro precisa ser revertido. Ele alertou que cólica menstrual incapacitante não é normal e deve ser investigada por um especialista. Se o diagnóstico e o tratamento forem feitos tardiamente, a doença pode levar à infertilidade. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Ótima sexta, bom final de semana, até segunda!
Câmara é notícia.